interessantes com os filhos, pais e filhos, para que isso seja carregado na memória das crianças de forma afetiva e fazer com que todos os participantes, né, todas as pessoas tenham a oportunidade de sair de casa, fazer algo diferente, caminhar, nossa cidade bonita. E aí, às vezes a gente está nessa correria do dia a dia, trabalho, esquece de viver esses pequenos momentos bons. E essa é uma oportunidade para promover a Semana da Família, para as famílias e com as famílias.
E é um domingão, né? E o domingo já diz, é domingo em família, né, Marcos?
Exatamente.
Daiane, o que você acha? É domingo da família mesmo?
Sim, e a gente até pensou, foi bem ressaltado pelo Marcos, a Pastoral Familiar está à frente na Semana da Família. Mas esse ano a gente fez esse projeto de antecipar, né, para divulgar a Semana Nacional da Família, mas envolvendo todos os movimentos na igreja, catequese, Terço dos Homens, então, Cursílio, está sendo convidado todos os movimentos para ser envolvido nesse dia.
Jacir, tem que fazer uma inscrição, o que vocês pensaram em relação a isso?
Não, primeiramente a gente conta com a participação de todos. A gente não abriu para fazer inscrição porque a gente sabe que vai ter famílias de demais movimentos que vão participar, né? E daí a gente não conseguia atingir eles um todo. Então, chegando lá na Lagoa das Lágrimas, no dia 2, às 8 horas da manhã, a gente vai distribuir esse numerozinho para que ele concorra aos brindes que serão sorteados lá no passeio e caminhada.
Mas que maravilha, não tem inscrição e quem foi participar ainda pode ganhar um prêmio?
A gente aqui agora pensou num gesto concreto, se for possível, cada participante levar 1 quilo de alimento para que a gente ajude as demais instituições aí que passam, né, por necessidades, principalmente de alimentos aqui em Guarapuava. Então, fica o convite aqui para que as pessoas que vão participar no dia 2 leve, né, 1 quilo de alimento para que a gente que seja doado aí para as demais instituições da nossa cidade.
Mas é uma ótima ideia, inclusive vocês estavam lá, né, no show de fé, celebrando os 60 anos da diocese, e a Caritas Sociales coordenou ali o recebimento das doações de alimentos. As pessoas foram convidadas a levar 1 quilo de alimento e tivemos quase 5 toneladas de alimentos arrecadados, né? Esperamos que no dia 2 de agosto possamos chegar também aí perto, né, José?
Deus abençoe. A gente fala que a Pastoral Familiar é um serviço da igreja, mas um serviço que se articula com as demais pastorais e movimentos da nossa igreja, né? Então a gente conta com a participação, né, dos demais movimentos, principalmente aqueles que trabalham com família, né? Que a própria Daiane falou ali, o Cursílio, Lareira, Terço dos Homens, Mulheres de Fé, Homens de Fé, que agora, né, dá um movimento, pessoas que estão bem fortes aqui na nossa diocese. E a gente conta também com a participação de todos os membros da nossa sociedade, das nossas igrejas, para participar desse momento tão lindo que é um dia especial com a nossa família, né? Então leve os seus pequenos, os que não podem pedalar vão caminhando, vamos tirar bastante foto e vamos passar um domingo muito agradável lá nessa passeio e caminhada.
Daiane, o Jacir falou para tirar bastante foto e não esquecendo de publicar nas redes sociais e marcar lá a Pastoral Familiar, né?
Ah, sim, marcar no Instagram tá Diocese Guarapuava e também tem a Pastoral que os agentes vão estar lá participando de todas as paróquias aqui e vão para divulgar as fotos aí, nosso movimento.
Outro fato interessante que gostaria que você comentasse, o Marcos também, o primeiro passeio ciclístico e caminhada da Pastoral Familiar. A ideia é manter esse evento nos próximos anos?
Então, esse ano a gente fez, né, aqui é a nível diocesano, mas cada decanato vai fazer conforme sua realidade, né? Aqui nós estamos no decanato Centro, em Guarapuava, Paraná. Aí temos o decanato Pitanga, Laranjeiras e Pinhão. Então vão estar também promovendo essa mesma ação. Mas a nossa ideia ano que vem é divulgar, né, ser maior, juntar todos os decanatos para vir para Guarapuava daí.
Mas que maravilha, e vamos arrecadar 5 toneladas de alimentos, né? Se realmente der certo essa ideia, né, Marcos?
Exatamente, Tonico, e vale reforçar que o intuito não é a competição, mas sim a confraternização.
É um passeio em família.
É conversar, é ver o amigo de pastoral, é trocar ideia com aquela pessoa, às vezes que você não vê, né? Faz tempo que não vê, conhece da pastoral, de outros eventos, mas não vê. É dia de levar o chimarrão pra caminhar tranquilamente, tomando um chimarrão, apreciando a paisagem.
Socializando,
exatamente.
Conhecendo novas pessoas.
Exatamente, porque nós vivemos hoje num mundo tão, tão individualista, né? E essa situação de levar as pessoas para a rua com um nome tão bonito que é a família, a gente tem que tirar um proveito disso, né? Viver cada vez mais, porque hoje a maioria das pessoas, e eu me coloco nisso, a gente vive no piloto automático, né? Levanta, trabalha, dorme, levanta, trabalha, dorme. E
vai ficando chato também.
Exato, né? E o final de semana parece que você pisca o olho e ele sumiu. É. Então nós temos que fazer algo diferente,
investir um pouquinho no lazer, né?
Exatamente. Numa forma segura, numa forma sadia, levando os filhos para participar, porque não vou levar o neto, o sobrinho, né, os primos se encontrar. Que coisa boa que vai ser.
Criando novas memórias, como o Jacir falou agora há pouco.
Exatamente. Criando novas memórias e de fato é isso que vale lá na frente. É isso que vale. Aquilo que a gente lembra, aquilo que a gente carrega no nosso coração, as coisas boas que acontecem, partilhar momentos bons com as pessoas que a gente convive. E a nossa vida passa tão rápido. Vale muito a pena.
Bom, já falamos um pouquinho sobre o primeiro passeio ciclístico e caminhada da Pastoral Familiar da Diocese de Guarapuava. Agora gostaríamos que o Jacir e a Daiane, casal coordenador, o Marcos Datsko, que é o coordenador de matrimônio, que é importante também, né? O matrimônio, falasse um pouquinho sobre a Pastoral Familiar sobre a Semana Nacional da Família. O que que vocês pensaram, o que que foi programado, Jacir, Daiane e Marcos?
Então, com esse lançamento que a gente vai ter aqui do passeio ciclístico, no dia 2. Então, a Semana Nacional da Família inicia no dia 9, bem no mês das vocações, né? Dia 9 é dia dos pais. Então, inicia já no dia 9, né, a semana, e vai até o dia 15 de agosto.
Quando fala dia dos pais, já penso no presente que eu vou ganhar. eu ganho 3 presentes.
E agora eu tava lembrando aqui, né, só antes da gente passar pro assunto da Semana Nacional da Família, fazer também uma menção aos clubes, o grupo de corrida de ciclismo que tem aqui em Guarapuava.
Temos vários, né?
Então, deixar um abraço aqui para uma pessoa que incentivou bastante e tá divulgando o nosso passeio, o Flávio Delgado. Sim. Né? Eu falo que é o carequinho da bike, né? Ele acho que passou o convite para você, então ajuda, pedir, né, para também os grupos de ciclismo de Guarapuava participem, que vão com as suas bicicletas, com as camisetas do grupo, e incentive nós, né, também a pedalar, porque tem muitas pessoas que hoje não começam essa atividade por medo de se machucar ou que acha que é muito caro, né, ter uma bicicleta hoje, né, e uma roupa adequada. Então, que vão lá para incentivar a gente também. Em se tratando da Semana Nacional da Família, já tem os temas, né, que vão ser tratados cada dia, né? A Daiane pode dar uma exemplificada, que ela tá com o livrinho. A gente vai trabalhar esse ano o livrinho Hora da Família.
Hora da Família.
Esse aqui veio da CNBB.
Dá para ver bem aqui na câmera, Hora da Família.
Hora da Família. Então a gente pede, né, que as nossas pastorais usem o livrinho Hora da Família, que ele tem ali bem certinho com a oração inicial, cada encontro, cada tema, né, que vai ser trabalhado no seu dia a dia. Por exemplo, que no dia 9, a gente tem o tema aqui. É uma missa de abertura, né, da Semana Nacional da Família, o primeiro encontro, que vai ser no dia 9. O segundo encontro, a luz da palavra. Daí segue, né, a realidade dos desafios, a espiritualidade da família, um caminho de amor. O amor que se torna fecundo, reforço da educação dos filhos, e encerramento da Semana Nacional da Família no dia 15. Então, nessa dinâmica, itinerário que tem aqui, tem uma oração inicial, tem os momentos de partilha e tem a leitura da palavra, né, que a gente trabalha tanto hoje, né, nos nossos grupos. A gente incentiva que as nossas pastorais movimentos convidem os demais movimentos para participar. Hoje a gente tem aqui segmentos da sociedade que falta o convite para chegar e convidar lá um profissional de educação, profissional de saúde, nossos idosos, né, que no dia 26 vai ser o dia dos avós, né, convidar para que eles participem, né, e a gente pede para que os nossos padres façam também uma bênção especial para cada dia da Semana Nacional da Família, para cada grupo, né, em cada trabalha com o tema ali específico, né?
Daiane, cada paróquia vai fazer a sua dinâmica lá na Semana da Família. Como é que vai funcionar a logística da Semana da Família?
Então, essa semana, quando a gente puder. E as pastorais ficam, né? E as paróquias ficam de acordo com suas realidades, mas toda a paróquia tem as paróquias que tem as missas toda a noite com o tema bênção de gestante, bênção das crianças, bênção da família. Tem paróquia que já prefere sair, né, de dentro da sua tenda e fazer visita aos lares, aquelas pessoas que não conseguem estar acompanhando, né, na igreja, que é os idosos, às vezes os enfermos, estarem fazendo alguma sobre o tema ou algum terço nessas famílias. Então depende da paróquia, mas todas as paróquias têm uma atividade. Tem algumas que envolvem, né, as escolas, a saúde, a polícia militar, o bombeiro. Então depende da paróquia.
Muitas das nossas paróquias hoje são setorizadas, então cada uma vai fazer conforme os setores, né, das suas paróquias. Como por exemplo no Bom Jesus, né, Marco? No Bom Jesus é pro setor. O Marco que pode explicar melhor.
O Marcos era Bom Jesus?
Bom Jesus.
Chega lá então, Marcos, o que vocês pensaram?
Normalmente lá na Bom Jesus, o Frei ele nos dá uma mão muito forte em relação à Semana Nacional da Família. Tanto que todos os dias ele é desenvolvido os temas e eu penso que esse ano ele é um tema bastante interessante porque ele fala o seguinte: família, torna-te aquilo que és. E os temas e o desenvolvimento durante a semana ele vai fazer essa provocação justamente para que nós reflitamos enquanto pessoas aonde nós estamos levando a família ou para onde a família está indo. E a dinâmica da paróquia Bom Jesus, ela envolve vários setores. Normalmente a gente trabalha trazendo o pessoal da catequese, o pessoal da liturgia, o pessoal das demais movimentos e pastorais, para que, trabalhando essa pastoral de conjunto, a gente possa levar esses temas para dentro dessas outras pastorais e que, consequentemente, sejam refletidos lá dentro da família. Então, é uma dinâmica própria, mas que pode ser refletida, pode ser, vamos dizer assim, traduzida nas outras paróquias, né? Cada uma tem a sua particularidade e com a graça de Deus, né, Jacir, nos últimos anos a gente observa um desenvolvimento bastante grande da Semana da Família, uma adesão bastante grande. E é isso que a gente reforça sempre, que a Semana da Família, ela não é a semana da pastoral familiar, mas de todas as famílias que precisam de evangelização. Então, da mesma forma que é feito lá na Bom Jesus, a gente motiva para que as demais paróquias também executem, conforme a sua realidade, né, a sua dinâmica, essa proposta da CNBB em relação às famílias, e que essa mensagem chegue lá na ponta, onde realmente é preciso, que é lá dentro da casa, no coração das pessoas, que a evangelização de fato acontece.
Marcos, uma curiosidade aqui do repórter leigo. Você é coordenador de matrimônio da pastoral familiar.
Isso, do pré-matrimônio, exato.
Pré-matrimônio. Qual o trabalho que você e a sua esposa desenvolvem junto à pastoral familiar?
Olha aí, Tonico, é um trabalho bastante interessante. Eu costumo resumir que é o seguinte: aonde vai o pré-matrimônio da pastoral familiar? Pastoral familiar, o pré-matrimônio, ele vai desde a barriga da mãe até no dia que o noivinho, a noivinha, né, o casalzinho diz sim lá no altar. Então é um trabalho bastante extenso. Por quê? Desde a barriga da mãe até entregar lá no altar. E dentro dessa dinâmica, nós trabalhamos também com a promoção e desenvolvimento da vida, que é um setor da pastoral familiar que abrange todos os demais. Mas hoje o nosso carro-chefe é a preparação dos noivos. Então, com a graça de Deus.
Isso é muito importante, né?
Exatamente.
Os noivos estarem preparados para seguir o caminho correto, né?
Exatamente. Então, com a graça de Deus, desde 2018 para cá, adotou-se na diocese o sistema de catequese pré-matrimonial. Então, são 12 encontros que se desenvolvem em 3 meses. E qual que é o objetivo da catequese pré-matrimonial? Fazer com que os noivos, na hora que eles estão na frente do sacerdote, no dia do sacramento do matrimônio, eles tenham a convicção do sim que eles estão dizendo. E a gente pode dizer assim com uma certeza bastante grande que todas as pessoas que passaram por esse processo, a grande maioria gostou, aprovou, e lá no começo achava que ia ser meio... Nossa, 3 meses?
Cansativo,
chato, mas passa tão rápido e há um vínculo tão grande entre a pastoral familiar e os noivos. Então, esse é um dos carros-chefes, vamos dizer assim, do pré-matrimônio.
Marcos, desculpa interrompê-lo, já interrompi. Na minha época, 1987, eu acho que você nem tinha nascido ainda.
Tinha 3, 5 aninhos nessa data.
Era um final de semana, era sexta, sábado e domingo.
Exatamente, era um encontrão, né, Tonico? Era o encontrão. Qual que é a diferença do encontrão para a catequese hoje? O encontrão normalmente ele era uma via de mão única. Por quê? Você ia lá, sentava, o pessoal da pastoral já desenvolvia, né, um trabalho bastante bonito naquela época, mas você tinha as palestras, o pessoal ia lá, falava sobre os temas que eram necessários. Mas normalmente era uma via de mão única. Por quê? Dificilmente num grupo de pessoas lá, seus 10, 15, 20, 30 casais, às vezes a pessoa é um pouco tímida, ela ia levantar a mão e dizer, fiquei com dúvida nisso aqui. Coisa hoje que na catequese, por trabalhar com pequenos grupos, são 5 casais de noivos e 2 casais da pastoral familiar, essa troca, ela se tornou muito mais frutífera. Ou seja, o noivo, ele cria um vínculo tão grande com o catequista que ele não fica com receio de perguntar, de tirar as dúvidas que ele tem em relação aos encontros que são trabalhados.
Ou daí a necessidade de 3 meses, né?
Exatamente, exatamente. Porque, e assim...
E com 3 meses, né, se o casal tá em dúvida ali e tal... Eles vão realmente dirimir essas dúvidas e vão decidir pelo sim ou pelo não.
Não, exatamente. É um período muito forte de discernimento. Inclusive, o fato, às vezes, do casal ser um casal, a gente chama de regularização, né? Que já vive uma convivência marital, já mora junto e tal.
E tem muitos casos.
Tem muitos casos. Não deixa de ser um período de discernimento também para esses casais. Porque, às vezes, o cara tá, ou a mulher, né? Ambos estão levando um relacionamento no sorinho. E esse relacionamento, ele não tá pautado.
O que é o sorinho que você tá falando?
Estão indo de mal a pior, muitas vezes. Tá no sorinho, tá não aguentando mais, né?
Essa
eu
não conheci.
E aí...
Essa é nova, né, Dani?
É, tá no sorinho. E aí, o que que acontece? É um período de discernimento bastante forte e bastante completo. Porque dentro desses 3 meses, com os temas que são abordados, pela forma que é abordado, né, pelo empenho que os agentes da pastoral têm, pelo amor que eles carregaram por esse processo, a gente tem a certeza de dizer que quando o casal ele termina, ele está consciente, convicto do sim que ele tem que dizer ou do não que ele tem que dizer. Então, criando esse vínculo, qual que é a expectativa lá da frente, né, Jaciel e Daiane? Que a gente elimine os casos especiais lá da nossa pastoral familiar, né? Então é uma outra dimensão, é um outro trabalho, mas com famílias fortes, convictas e cada vez mais amparadas dentro da fé e buscando cada vez mais a igreja, o discernimento, o conhecimento, a chance de um caso especial acontecer lá na frente é bem menor.
É isso aí. Importante a sua explicação, né? Aprendi mais coisas hoje com o nosso Marcos Dattes.
Que bom.
Juntamente com a esposa dele, são os coordenadores do matrimônio da pastoral familiar. A conversa tá boa, mas vocês têm compromissos, eu tenho que tocar o programa também aqui. Quero agradecer a visita do casal coordenador da pastoral familiar, o Jacir e a Daiane. Jacir, muito obrigado por ter vindo.
Tonico, só para deixar aqui para os nossos ouvintes, né, como que funciona a pastoral familiar rapidamente. Ela é dividida por dimensões. O Marcos faz parte da dimensão do pré-matrimônio, que é o setor da esperança. Os noivos esperam, né? Tem aquele sonho de casar, de ser mãe ou de ser pai, né? E depois do pré-matrimônio vem o pós-matrimônio, que é da perseverança, né? O casamento tem que perseverar, tendo Deus no centro, né? E quando não dá certo, vem a dimensão da dor, que é os casos especiais. Daí vira um caso especial, porque daí termina aquele matrimônio e vira um caso especial que a pastoral familiar tem que trabalhar com muita sabedoria, né, e discernimento, né, nessas horas, né? E é aí que entra daí a palavra que o Dom Hamilton sempre fala, né? A gente tem que ter muito amor, né, por esse casal, né, para que a gente conduza, né, da melhor maneira possível, né? Então, deixo aqui meu abraço para todos os ouvintes. Espero que os que estão nos ouvindo transmitam essa mensagem, né, para que no dia 2 de agosto participe com a gente do passeio e caminhada da família.
Daiane, sua complementação também.
Obrigada novamente, Tonico, pela oportunidade. Convido novamente os ouvintes, né? Vamos lá no dia 2 ter um momento de família, de descontração. Não vai ter bindi pro primeiro a chegar, porque a gente quer.
Não é corrida, não é competição.
É aquele momento de família, né? Pra descontrair lá. Então, todos os ouvintes estão convidados lá no dia 2.
Marcos, obrigado também por ter vindo aqui na Rádio Cultura. Mais alguma informação? Fique à vontade.
Eu que agradeço a oportunidade, Tonico, de estar aqui mais uma vez nos microfones. E lembrando, né, que a pastoral familiar, ela não é feita de famílias perfeitas. Somos pessoas
não existe que... família perfeita.
Exato. Nós nos espelhamos na família, na Sagrada Família de Nazaré, que mesmo sendo o pai e a mãe do nosso Salvador, eles tiveram as dificuldades, os problemas deles. E qual que é a função da pastoral familiar? Nos mesmos moldes da Sagrada Família de Nazaré, tentar superar esses problemas e viver uma santidade dentro do matrimônio. Então a pastoral familiar, ela não é feita de famílias perfeitas. Então, eu preciso ser perfeito para participar da pastoral familiar? Não, muito pelo contrário. Lá é um lugar que a gente busca cada vez mais o remédio para que a gente saia do sorinho.
Deus acolhe todos.
Exatamente. Então venha, participe, procure a pastoral familiar da sua paróquia, da sua cidade, né? Eu sei que muita gente nos ouve fora de Guarapuava. Hoje, com a graça de Deus, nós temos pastoral familiar em praticamente toda a diocese de Guarapuava, com pessoas que vestem de fato a camisa e têm um amor muito especial por esse movimento, né? Por essa pastoral. Então, procure, vai lá, vê como é que funciona, que eu tenho certeza que, da mesma forma que fez bem para nós, talvez seja o remédio que você esteja precisando lá para tua família.
Amém. Agradeço a visita aqui do Marcos Datsko. Também o Marcos é coordenador de pré-matrimônio da Pastoral Familiar da Diocese de Guarapuava. O Jacir Pereira e a Daiane do Belém Camargo são coordenadores, casal coordenador da Pastoral Familiar da Diocese. E o assunto, claro, passeio ciclístico e caminhada, 2 de agosto, anote na sua agenda, participe. E também, claro, que falamos um pouquinho sobre o trabalho importantíssimo da Pastoral Familiar na Diocese de Guarapuava. Nossos agradecimentos aos três pela visita e também pela entrevista ao vivo aqui na Rádio Cultura.
Você está ouvindo aqui na Rádio Cultura, a Hora do Rush, com Tonico de Oliveira. Música de qualidade e muita informação. Você sabe o que acontece na sua rua, no seu bairro, na sua cidade? O CulturaNews.net nasceu para isso. Um portal de notícias feito com amor por Guarapuava. Com jornalismo que ajuda o cidadão, que promove a cidadania. Nossa equipe trabalha para levar até você a notícia objetiva e com credibilidade. Acesse agora mesmo e tenha a informação que você precisa. CulturaNews.net. A sua opção em Guarapuava.
Quer entrar em 2026 jogando com o CAD? O sócio torcedor CAD garante acesso a todos os jogos em casa. Camisa oficial inclusa, benefícios exclusivos e um plano feito para quem realmente faz o clube crescer. Em até 12 vezes sem juros. Rápido, simples e online. Não é só torcer, é apoiar, participar e fazer a diferença. Acesse agora loja.cadfutsal.com.br e seja sócio torcedor CAD 2026. CAD Futsal, mais vantagem para você, mais força pro clube.
Você já pensou em levar a devoção de Nossa Senhora de Belém para mais perto das pessoas? De transformar sua fé em uma missão que também pode gerar renda extra? Terços, imagens, camisetas e mais de 100 produtos personalizados de Nossa Senhora de Belém, padroeira da nossa diocese. Ótima margem de lucro, sem limite de valor de compra. Você pode se tornar um evangelizador ou uma evangelizadora através dos produtos religiosos. Estamos no Shopping Maria Antônia ou mande uma mensagem para 42 9 84 12 32 61. NSB Artigos Religiosos, levando a fé, transformando vidas.
Nossa Senhora de Belém. Quando o assunto é sustentabilidade, o trabalho da Copel é referência no Brasil e no mundo. A Companhia Paranaense de Energia está entre as empresas com melhor desempenho em práticas ambientais, sociais e de governança do setor elétrico global. A companhia também integra há duas décadas o Índice de Sustentabilidade da B3 e passou a fazer parte do seleto índice Dow Jones Best in Class. Com energia 100% renovável, a Copel dá suporte ao crescimento do Paraná. Copel, pura energia.
Cultura FM, a hora do Rush.
E agora, música que evangeliza Cleiton Saraiva com Missionário Shalom. Quero ouvir a tua voz. Música que evangeliza. Aqui no programa A Hora do Rush, nós ouvimos Cleiton Saraiva com o missionário Shalom. Quero ouvir a tua voz. Hoje, excepcionalmente, meus amigos, vou trazer no dia da igreja, após a oração da Ave Maria, tem o material que é produzido pelo jornalista Jorge Teles. Ele acompanha de perto o dia a dia dos movimentos, das pastorais da nossa diocese de Guarapuava, e produz ali os conteúdos que nós inseríamos aqui no programa. Então, daqui a pouco eu trago a notícia da igreja com Jorge Teles. Já também na sequência teremos a participação, como sempre acontece, do repórter Kleber Moleta, o nosso analista de economia Valdir Michels, e hoje ainda no programa Hora do Rush, vou falar sobre a campanha de doação de sangue do Clube Atlético Deportivo, CAD, que lançou essa campanha. O torcedor do CAD que for ao Hemocentro com a camiseta oficial do clube vai ganhar um presente, hein? Ganha um prêmio, ganha um ingresso para assistir o jogo do CAD. Mas daqui a pouco nós vamos detalhar essas informações aqui no programa. Agora, meus amigos, vamos fazer aquela pausa de todos os dias para um momento especialíssimo na Rádio Cultura, a oração da Ave Maria. Vamos rezar juntos com o padre Carlos Egler.
Cultura FM 94,3.
ZYX 957, 94,3 MHz, classe especial, uma das emissoras da Fundação Nossa Senhora de Belém, Guarapuava, Paraná. Quem tem cultura tem tudo.
Oração da Ave Maria com o padre Carlos Egler. Oferecimento chá e erva mate 81.
A erva mate Lex, paraguairenses, é uma árvore da família das aquifoliáceas, originária da região subtropical da América do Sul. Estudos mostram que esta erva produz efeito estimulante, diurético e antirreumático.
Agora, bom mesmo é saber que a 81 tem tudo para você aproveitar o melhor da erva mate. Desde a erva pro chimarrão, pro tereré, diversos sabores de chás, até cuias, bombas e acessórios.
Oferecimento Erva Mate 81.
O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, a vossa graça em nossos corações, a fim de que, conhecendo pela anunciação do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos pela sua paixão e morte na cruz à glória da ressurreição, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Este ano de 2026, celebramos 60 anos da instalação da nossa Diocese de Guarapuava. Rezemos a oração jubilar. Pai de amor e de bondade, ao celebrarmos os 60 anos da instalação da nossa querida Diocese de Guarapuava, com o coração repleto de gratidão, queremos renovar o nosso compromisso batismal com a missão evangelizadora da Igreja, testemunhando a beleza da vida. Por meio do vosso Filho Jesus Cristo, impulsionados pela ação do Espírito Santo e pela intercessão de Nossa Senhora de Belém, continuai a derramar graças abundantes sobre a nossa diocese, para que sigamos firmes na fé, alegres na esperança e solícitos na caridade. Amém. Por intercessão de Nossa Senhora de Belém, abençoe-vos, ó Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.
Uma voz católica no seu rádio.
Todos os dias, a Rádio Cultura entra na sua casa levando fé, esperança e evangelização. Agora chegou o momento de você fazer parte desta missão. Venha para o Clube dos Evangelizadores. Faça seu cadastro em culturacatolica.com.br/sócio. Contribua com qualquer valor e ajude a manter os programas de evangelização no ar. Você ainda participa de momentos especiais de oração e concorre a benefícios exclusivos.
Em 2026, a Diocese de Guarapuava chega aos 60 anos. O jubileu está sendo celebrado em todos os 31 municípios, 48 paróquias e 1.009 comunidades que compõem a Diocese. Toda a comunidade católica é convidada a rezar a oração do ano jubilar.
Pai de amor e de bondade, ao celebrarmos os 60 anos da instalação da nossa querida Diocese de Guarapuava, com o coração repleto de gratidão, queremos renovar o nosso compromisso batismal com a missão evangelizadora da Igreja, testemunhando a beleza da vida. Por meio do vosso Filho Jesus Cristo, impulsionados pela ação do Espírito Santo e pela intercessão de Nossa Senhora de Belém, continuai a derramar graças abundantes sobre a nossa Diocese, para que sigamos firmes na fé, alegres na esperança e solícitos na caridade. Amém.
60 anos, uma Belém, é o Pai que chama cada um de nós também. 94,3 FM.
A Hora do Rush, líder de audiência nos carros segundo a pesquisa mais recente. A Hora do Rush.
Vamos em frente com o programa Hora do Rush, 18:06. E após a oração da Ave Maria com o Padre Carlos Egler, nós seguimos em frente, meus amigos. Agora, até às 19h. Na segunda parte do programa, eu vou conversar ao vivo com o Alisson Lucas. Ele é integrante do grupo gestor do CAD, Clube Atlético Deportivo. O CAD lançou uma campanha muito legal, bacana. Torcedor guerreiro também doa sangue. O que que é isso? O torcedor do CAD, que for ao hemocentro doar sangue, mas tem que ir vestido com a camisa oficial. Tira uma foto lá, e aí, o que que vai acontecer? Vai ganhar o ingresso para assistir o jogo do CAD. E o mais importante, não é o mais importante não é o ingresso, meus amigos. É que cada doador de sangue salva 4 vidas. Então é isso que você tem que colocar na sua cabeça. Você vai lá, doa seu sangue, ajuda a salvar 4 vidas e ainda assiste de graça um jogo do CAD. Maravilha, hein? Daqui a pouco o Alisson Lucas vai falar. O CAD que deu uma evoluída aí tecnicamente depois que o Eduardo Pacheco Coelho, o baiano, assumiu novamente o comando do CAD. Algumas peças também chegaram, né? Pra dar aquele reforço na equipe. E o último jogo, quando eu vi o resultado, falava aqui pro Alisson, fiquei surpreso, mas sério? Vou lá nas redes sociais do CAD pra ver. E fui lá e tava mesmo, era 4-0. 4, Clube Atlético Deportivo 4, Cascavel 0. Lembrando os velhos tempos, né, do CAD tricampeão da Série Ouro do Campeonato Paranaense, com jogos memoráveis também na Liga Nacional. Venceu muitas vezes a fortíssima equipe do Cascavel. E ultimamente, né, os duelos estavam mais favoráveis pro Cascavel. Mas aí no último jogo, torcedor voltou feliz para casa, né? Quem não foi ao ginásio como eu, especificamente, quando viu o resultado, fiquei feliz também. Daqui a pouco vamos falar um pouquinho sobre essa evolução do CAD. Próximo jogo do CAD, pelo que eu vi ali na tabela, com o Pato Futsal, né?
Não, Palmas.
Palmas. Antes Palmas, depois o Pato, né?
Depois Cândido.
Ah, depois Cândido. Então tem Palmas. Palmas. Aí foi 1-0.
Desculpe.
Palmas.
Eco antes.
É o Marreco, 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 é isso que eu tava vendo na tabela. Marreco de Francisco Beltrão é o próximo jogo do CAD pelo Campeonato Paranaense da Série Ouro. Fora, lá em Francisco Beltrão, mas o CAD disputa também a Copa União, e daqui a pouco nós vamos falar dos jogos do Clube Atlético Deportivo e também essa campanha maravilhosa que o CAD lançou de doação de sangue, incentivo, né, que os torcedores do CAD sejam doadores de sangue. É, já já também teremos a participação do repórter Kleber Moleta, nosso analista de economia Valdir Michels, entre outras informações. Mas já falei demais, meus amigos, porque agora também tem música boa, música de qualidade, Chitãozinho e Chororó.
Melhor pensar que nada aconteceu. Não, pra que eu vou viver na solidão? Não posso enganar meu coração. Eu penso em você o tempo inteiro. Meu caminho, porque já desisti de te esquecer. Não, não vou ficar vivendo do passado. Saber que estava certo ou errado. Só quero ver você voltar pra mim. Quem mais precisa desse amor? Pra que buscar na rosa um espinho, se há coisas tão bonitas pra lembrar? Não, viver perdido não é solução. Inútil procurar outra emoção. Você é uma paixão mal resolvida. Sem vaidade, no fundo estou morrendo de saudade. Você não pode nem imaginar. Não, não deixe quem te ama esperando. Ficaram tantas coisas nos ligando. Só quero ver você voltar.
Brasil, chororó aqui na Hora do Rush, página virada. Agora em Guarapuava são 18 horas 14 minutos. Vamos falar agora sobre o número de eleitores em Guarapuava, foi divulgado pelo TSE, também TRE. E olha só, Guarapuava chega a 133.600 eleitores. Para detalhar esses números, nós vamos com a participação do repórter Kleber Moleta. É com você, Kleber.
Fala, Tunico. Boa noite, ouvintes. Terça-feira, 21 de julho, eu chego com informação hoje para falar sobre números. É, mas são números interessantes, números que revelam quantos eleitores temos em Guarapuava. É, ontem foi divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral esses dados de todo o Brasil. E aqui em Guarapuava nós extraímos, né? Fizemos um filtro aqui de Guarapuava para contar um pouco o retrato da nossa cidade. São 133.600 eleitores aptos a votar nas eleições 2026. O Tribunal Superior Eleitoral divulgou esses dados ontem e o número exato, né? O número bem preciso é 133.671. 133.671 pessoas. Cresceu, né, em relação aos anos anteriores. 2022 eram 132 mil, 2018, 125 mil. Desses eleitores, repito o número, 133 mil, 97,37% já tem a biometria, ou seja, a maioria absoluta. Por que que isso é relevante? Porque na hora ali de chegar para a votação, se torna mais rápido, né, fazer a identificação e mais seguro também, né? Falsificar uma biometria é algo que, enfim, muito mais difícil e complexo. Então a identificação do eleitor fica muito facilitada e segura com a biometria. Do total de eleitores aqui de Guarapuava, 118 mil votam de modo obrigatório e 15 mil se enquadram ali no facultativo. Facultativo é aquele cidadão com mais de 70 anos ou então entre 16 e 18 anos. Esses não são obrigados a comparecer. Mas a maioria absoluta, né, 118 mil, são voto obrigatório. Mulheres representam a maioria, 53%. 47% são homens. Grau de instrução. O maior grupo de eleitores é formado por pessoas com ensino fundamental incompleto. Não terminaram o fundamental. Começaram a estudar, mas não completaram o fundamental. São 35 mil pessoas, 26% do eleitorado. Na sequência, com um número bem semelhante, pessoas com ensino médio completo, 32 mil pessoas, com 24% dos eleitores. E aí vem outros grupos. Ensino fundamental incompleto, 20 mil pessoas. Quem tem ensino superior completo, 17 mil, outras 11 mil com ensino superior incompleto e outras 9.500 com ensino fundamental completo. Analfabetos, 1,73% dos eleitores se declararam analfabetos, são 2.300 pessoas. No Paraná, são 8.609.026 eleitores aptos a votar nesse primeiro e segundo turno de outubro. É a primeira vez, ontem se revelou esse dado, primeira vez que o estado aparece em quinto lugar, quinto maior colégio eleitoral do país. Quem comenta os dados do Paraná é o presidente do TRE, Tribunal Regional Eleitoral, o desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza.
Com a consolidação dos números pelo Tribunal Superior Eleitoral dos eleitores do Brasil, Paraná tornou-se o quinto maior eleitorado do Brasil, superando o Rio Grande do Sul. Hoje estamos somente atrás de São Paulo, Minas, Rio e Bahia. Desses dados também, é interessante notar que houve um aumento de 5% nos eleitores 60 a mais aqui no estado do Paraná, atingindo mais de 1 milhão de pessoas nesse segmento. Além disso, o TRE do Paraná obteve a segunda colocação no número de eleitores com biometria realizada, faltando pouco mais de 2,5%. 6,5% a atingir a totalidade desses eleitores, ficando atrás somente do Piauí, que é um estado menor, que obteve faltando 2,4% daquele eleitorado para a realização da biometria. Verificou-se que 53% do eleitorado paranaense é composto por mulheres. A maior faixa de eleitorado vai de 40 a 44 anos, com mais de 826 mil eleitores nesse segmento. Temos 77 mil eleitores aproximadamente 15 a 17 anos e 823 mil eleitores da população que vai de 30 a 39 anos.
Esses são dados, né, disponibilizados pela Justiça Eleitoral. Ontem vieram à tona e a gente foi lá e filtrou informações aqui de Guarapuava. Vale lembrar que quem não está, né, quem não está cadastrado para votar aqui em Guarapuava pode pedir o voto em trânsito. Então você vê de outra cidade, de outro estado, pode até o dia 20 de agosto pedir o voto em trânsito. É muito simples, tem o autoatendimento no site do Tribunal Superior Eleitoral, você mesmo faz ali todo o processo e pode votar aqui em Guarapuava, mesmo que o seu local de votação seja outro. Se você é do Paraná, outra cidade do Paraná, vai poder votar para todos os cargos: presidente, governador, senador e deputados federal e estadual. Se você é de outro estado, poderá votar apenas para presidente da República. Até 20 de agosto é o prazo. Tunico, abraço a você, aos ouvintes. Eu volto amanhã com mais uma participação. Até lá.
Valeu, valeu, Kleber Moleta, detalhando os números divulgados, né, sobre os eleitores, quase 134 mil eleitores em Guarapuava que vão eleger aí na próxima eleição. Próxima eleição é a chamada eleição geral, a grande eleição, presidente ou presidenta da República, governadores de estados, senadores da República, são duas vagas por cada estado. Deputados federais, 30 vagas aqui para o Paraná, e tem a eleição também para a Assembleia Legislativa, que são 57 deputados. Importante que o eleitor se programe, se prepare, faça uma boa escolha para não se arrepender depois, hein? Aquele velho ditado, né? 4 anos é muito tempo para você ficar arrependido. Então, procure ver bem, né, as propostas aí dos candidatos para fazer uma boa escolha. 18 horas, 21 minutos, daqui a pouquinho vamos falar sobre o torcedor guerreiro que ganha prêmio. Torcedor guerreiro do CAD, que doar sangue, vai ganhar o prêmio, hein? Além de salvar vidas, vai ganhar prêmio. Mas para doar sangue, tem que ir no Hemocentro com a camisa oficial do CAD. Daqui a pouco vou conversar ao vivo com o Alisson Lucas, que é integrante do grupo gestor do Clube Atlético Deportivo, que nos últimos jogos venceu a fortíssima equipe do Cascavel pelo placar de 4-0, deu aquela animada na grande nação torcedora do CAD, todo mundo feliz aí com a última vitória, né? Ninguém esqueceu ainda, está na memória do torcedor. E daqui a pouco vamos falar sobre essa campanha do CAD também. O próximo jogo na Série Ouro será contra o Marreco de Francisco Beltrão. Mas agora, meus amigos, vamos de música. Ataíde Alexandre, Liguei pra Dizer Que Te Amo.
Se morrer, irá morrer junto comigo. E ao dormir, sozinha estiver em seus lençóis, abrace o travesseiro e pense em nós. Na impressão irá sentir o meu calor. Vá, agora já que eu vi, as mãos a me apagar.
como pode dois seres como nós viver assim? Eu louco por você, você por mim, e agora tão distante, sem amor. Vá dormir e sonhe com nós dois no paraíso, de mãos dadas caminhando no infinito e pra sempre desfrutando desse amor. E ao dormir, sozinha estiver em seus lençóis, abrace o travesseiro e pense em nós, na impressão irá sentir o meu calor.
Cantam muito esses meninos, Ataíde e Alexandre. Liguei pra dizer que te amo.
Você está ouvindo aqui na Rádio Cultura, a Hora do Rush, com Tonico de Oliveira. Música de qualidade e muita informação.
Paróquia Nossa Senhora Perpétuo Socorro, no Alto da 15, aqui em Guarapuava, terá um retiro de cura e libertação nos dias 25 e 26 de julho. Inicia sábado às 14 horas e termina domingo logo após o almoço. Venham participar conosco.
Amigos ouvintes da Rádio Cultura. Todos os dias nós chegamos até a sua casa levando mensagens de fé, de esperança, evangelização e devoção à Nossa Senhora de Belém. E hoje queremos que você faça parte do Clube dos Evangelizadores, uma família mariana formada por pessoas que acreditam na força da evangelização e desejam ajudar a manter esse trabalho vivo através da Rádio Cultura. Ao fazer o seu cadastro e contribuir com qualquer valor, você ajuda a levar a palavra de Deus a milhares de pessoas, fortalece nossa missão e ainda participa de momentos especiais de oração e concorre a prêmios. Venha caminhar conosco nessa missão de fé. Acesse culturacatolica.com.br/sócio.
De audiência nos carros, segundo a pesquisa mais recente, a Hora do Rush.
Vamos em frente com o programa Hora do Rush. E agora, meus amigos, vamos falar do Clube Atlético Deportivo, nosso glorioso CAD, tricampeão do estado do Paraná pela Série Ouro. Eu sempre falo com orgulho isso, porque são poucas as equipes do Paraná que tem três títulos estaduais. E o nosso glorioso CAD tem. E agora, meus amigos, em 2026, o CAD não começou muito bem a temporada, com o comandante Manta, que deixou a equipe. O Baiano voltou, né? Eduardo Pacheco Coelho, o Baiano voltou ao comando do CAD e a equipe deu uma evoluída. Na última partida, só para você ter uma ideia, foi 4-0. 4 para o CAD, 0 para o Cascavel. E isso deu animada no torcedor. E o CAD também lançou a campanha Torcedor Guerreiro Doa Sangue. Mas para nos falar sobre tudo isso e muito mais, estou recebendo aqui nos estúdios da Rádio Cultura o Alisson Lucas, que é integrante do grupo gestor do Clube Atlético Deportivo. Alisson, muito agradecido por ter vindo. Boa noite.
Boa noite, Tonico. Boa noite, ouvintes. É nós que agradecemos o seu convite sempre. A gente sabe que pode contar com você e a gente tá sempre aqui.
Maravilha, hein, Alisson? Mesmo porque, né? Eu estava nos 3 títulos aí do Cádio. Eu estava lá transmitindo jogos, narrando, comentando, fazendo programas esportivos. Acompanhei. Inclusive, acompanhei o nascimento do Clube Atlético Deportivo, que celebrou agora, em 2026, 30 anos. Lá do tempo, né, do José Walter Liberato, né, que começou com o Clube Atlético Deportivo disputando o Abertão de futsal, e depois a equipe teve essa evolução que não precisa entrar no mérito porque o torcedor do Cádiz sabe.
São 30 anos, né,
Tonico? 30 anos de história. O Alisson, nos fale primeiramente sobre a última vitória do Cádiz. O que que aconteceu naquele glorioso Joaquinzão, Alisson?
Olha só, Tonico, primeiro, a gente não pode nunca deixar de agradecer o torcedor, né? Que nunca nos abandona. Não só o torcedor, todos os nossos patrocinadores também, que sem ele nada disso seria possível. E a gente sabia do grau de dificuldade daquele jogo, né? A gente já vinha de 2 vitórias na Série Ouro, já o Baiano, o professor Baiano, com baita know-how aí de futsal, já fazendo